Imprensa Semanal.
Abrimos esta imprensa semanal com o magazine Lopes, cuja capa é Assédio Sexual, Silêncio, Viola-se. Um título inspirado no escândalo Harvey Weinstein, que provocou uma onda de choque em Hollywood e soltou línguas com denúncias de dezenas de atrizes vítimas de agressão sexual. Em França também, atrizes denunciam atos de assédio. Juliette Binoche tenta empurrar um milionário que a assedia. Já não estamos no século XIX, quando as atrizes eram prostitutas da alta sociedade. Uma influente produtora repreende-a. Mas, minha querida Juliette, com certeza que sim, ainda estamos no século XIX. Uma atriz nunca diz não a um homem poderoso. A cena é fictícia, tirada do último episódio de 10%, série de sucesso que conta a vida de uma agência de estrelas, nota Lopes. Noutra passagem, Lopes abandona a ficção e entra no mundo real citando Michael Chambul, motorista em Cannes durante 6 anos, do predador americano. Weinstein mandava-me ir buscar-lhe meninas. Vi muitas delas saírem do hotel a chorar, sapatos nas mãos, e eu não disse nada. Eu não sabia o que se passava na intimidade. Eu sabia apenas que ele era odioso com todo o mundo, despedia empregados por uma coisinha de nada, sublinha o motorista de Weinstein, que visitava Cannes todos os anos. Desde 13 de outubro, prossegue Lopes, milhares de mulheres francesas denunciam nas redes sociais assédios sexuais de que foram vítimas. Nas suas contas Twitter, Julia Malcu escreve: animador, produtor de televisão, a quem eu disse não, disse-me: tu não trabalharás nunca mais, putinha. Nunca mais, percebes? Julia Fais escreve do seu lado: um chefe de redação de uma grande rádio encurrala-me num pequeno corredor e agarra-me pelo pescoço. Um dia vou-te comer, queiras ou não. Sublinha Lopes neste seu especial assédio sexual. Mudando de assunto, L'Express faz a sua capa com Nova Iorque a rebelde. Apesar da sua riqueza insolente, a megalópole continua refratária à ordem. Sempre na vanguarda e em perpétua reinvenção, Nova Iorque é o laboratório da contestação e de novas tendências. Entre duas cenas de cabaré, Loyal regressa ao palco e conta uma história louca. É a história de um gajo racista, misógino e xenófobo que entra num bar, vendo-o chegar, o barman pergunta-lhe: então, Sr. Presidente, o que é que quer beber? Está-se, pois, em Nova Iorque, a cidade que nunca dorme, como canta Frank Sinatra em The City That Never Sleeps, mas a cidade também que nunca se cala. O seu presidente de Câmara Municipal, Bill de Blasio, que não gosta nada de Donald Trump, declarou: que vergonha de presidente, adoro Paris, nota L'Express. Na sua página Ideias, Macron saberá reparar a França? Pergunta, num artigo da Opinião, o jornalista e politólogo Alain Duhamel, no L'Express. Será ele o terapeuta providencial do mal político francês? É verdade que, em um ano, a sua trajetória meteórica, totalmente atípica, absolutamente imprevisível, deitou abaixo todas as regras tradicionais, atravessou clivagens clássicas, desmentiu prognósticos e certezas. Mas, com isso, apagará ele as patologias políticas francesas? Certamente não. A França foi, durante 2 séculos, o paraíso da política. Hoje tornou-se no purgatório, sublinha Alain Duhamel nas páginas do L'Express. Por seu lado, Le Point dedica sua capa à verdade sobre o açúcar à luz das últimas descobertas científicas. Inimigo público número 1, os médicos chamam-na a outra droga branca. O açúcar, em demasia na alimentação dos franceses, provoca uma autêntica razia. Tem todos os critérios de uma substância tóxica, de uma droga, afirma o Dr. Robert Lustig, especialista de endocrinologia pediátrica ao magazine Le Point. Em relação à África, a Genafrique faz a sua capa com Argélia, os demónios de uma década negra. A fratura entre defensores e adversários da política de reconciliação nacional, levada a cabo desde 1999, continua aberta. A oposição denuncia uma instrumentalização dos dramas deste decênio, com o presidente Bouteflika a meter medo aos argelinos e exercendo uma chantagem à estabilidade, sublinha Jeunafrique. Enfim, La Lettre de l'Océan Indien, que sobre Moçambique se refere a Patrick Canton, diretor comercial internacional da Bouygues Energia e Serviços, que monta em Maputo a empresa Udelfim, especializada em assessoria e gestão empresarial, em parceria com moçambicanos como Francisco Xavier, Rui Jorge de Sousa ou Amaro Quintas Alves. Referência igualmente ao ex-governador do Banco Central de Moçambique, Ernesto Gouveia Gove, que se reconverte ao setor agrícola, criando em Maputo a empresa C&N Farms, suposta promover projetos agrícolas. Com ele, trabalha esposa e filhos. Ernesto Gove foi demitido das suas funções pelo presidente Filipe Nyusi no seguimento de revelações relacionadas com um escândalo de empréstimos escondidos, sublinha La Lettre de l'Océan Indien.